Diarreia aguda no pronto atendimento. O que todo médico e acadêmico de medicina precisa saber diante desses pacientes? Quais são os principais raciocínios que a gente tem que ter por trás dessa condição tão frequente no dia a dia? Esse é o podcast Médico na Prática, episódio número 33. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Eric Rulli, médico e professor, criador do perfil Médico na Prática, em que eu mostro como atender com total segurança e de maneira atualizada. Para quem está acompanhando no Spotify ou no Deezer, aproveita para compartilhar com seu amigo médico e acadêmico de medicina. Tem outros 32 episódios para trás que eu tenho certeza que ele vai aproveitar bastante. E se você também não ouviu ainda esses outros podcasts, vai lá, porque tem muito assunto bacana. Gastroenterocolite aguda, ou GECA, ou diarreia. Tudo a mesma coisa, falando de algo extremamente frequente para o dia a dia, que é paciente com diarreia, praticamente todos os dias, tem épocas que vêm muito mais pacientes. Dependendo da região, dependendo da condição socioeconômica dos pacientes, isso influencia bastante também. E aqui eu vou focar, claro, como sempre, para falar de adultos, porque esse é um tema também muito importante para a parte pediátrica, mas é aí para o pediatra falar e trazer todo o contexto que em algumas situações muda um pouquinho. Então o foco aqui é para falar de adultos e a gente precisa pensar o seguinte: qual que é a definição de diarreia? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é quando a pessoa apresenta três ou mais episódios de fezes amolecidas ou líquidas. Porque é frequente, às vezes, o paciente chega e fala assim: doutor, tive um episódio de diarreia. Pelo conceito em si, um episódio não caracteriza como uma gastroenterocolite aguda, famosa GECA, não caracteriza. E a gente precisa pensar também que diversas situações, diversas causas, diversas coisas podem causar diarreia. Às vezes, por exemplo, um simples alimento, incompatibilidade alimentar, às vezes intolerância à lactose e assim por diante. Mas para a gente realmente classificar como uma gastroenterocolite aguda, infecciosa, geralmente a partir do terceiro episódio. E um dado também muito importante é quanto à evolução, tempo de duração. A gente sabe, então, mais de três episódios em 24 horas, e diarreia aguda, duração até 14 dias. Diarreia persistente, de 14 a 30 dias, e diarreia crônica, acima de 30 dias. É importante essa subdivisão porque isso muda o seu raciocínio clínico. Uma coisa é o paciente chegar e falar: doutor, faz 2 dias que eu estou tendo diarreia. Outra coisa é ele falar: faz 6 meses que eu estou tendo diarreia. Então, o raciocínio clínico muda bastante. Ao final, eu vou falar de diagnósticos diferenciais. Vou citar alguns aqui, como síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, intolerância à lactose, porque isso a gente precisa pensar sim, mas principalmente naqueles casos de diarreia crônica. Aqui o foco hoje é para falar de diarreia aguda. Então, dentro de 14 dias, pacientes apresentando diarreia, a gente caracteriza como aguda. Por quê? Na grande maioria das vezes, a diarreia aguda, ela é infecciosa. Mas é um dado importante também pensar que essa infecção, na maioria das vezes, é causada por vírus. E mesmo quando é causada por bactéria, ela geralmente é autolimitada. Vai ser muito importante esse conceito na hora de falar do tratamento. E aí eu vou focar com mais detalhes qual o raciocínio que tem que ter por trás do tratamento. Mas então, diarreia aguda até 14 dias, principal etiologia viral, adenovírus, próprio rotavírus, rinovírus pode fazer isso também. E esses pacientes, mesmo quando o quadro é bacteriano, principais bactérias, Campylobacter, E. coli, Shigella, Salmonella, mesmo assim, boa parte das vezes é autolimitada. E um dado importante quando a gente fala de diarreia também, e triste na verdade, é que ainda nos dias de hoje, a diarreia aguda é uma das principais causas de morte infecciosas no mundo. No mundo, isso é muito triste, porque está relacionado com um nível socioeconômico baixo, está relacionado com falta de higiene, com falta de saneamento básico, de água potável. E quando a gente puxa isso aqui para o Brasil, é claro que tem países mais pobres que apresentam ainda mais esse problema. Mas o Brasil também não está muito bem, não. Países subdesenvolvidos, esse é um grave problema de saúde pública. E quando a gente pensa que no Brasil mais de 50% da população não tem acesso à rede de esgoto e rede de água potável, caramba, a gente começa realmente a entender a dimensão que é esse problema. Junta isso também a populações mais desassistidas, com verminoses, com a protozoonoses, que agravam ainda mais essa condição. Eu me lembrei também agora de um livro que eu li há alguns meses já, que chama Em Busca de Sentido. Um livro fantástico, recomendo. É de um autor Frank, esqueci o sobrenome. Enfim, Frank é um austríaco, um psiquiatra austríaco judeu que ficou em campo de concentração por 3 anos. E ele, como médico, foi colocado numa ala em uma das. Ele passou por vários campos de concentrações, inclusive passou por Auschwitz, que foi o pior deles. E ele foi colocado em uma das alas para cuidar de febre tifoide, que foi uma das grandes causas aí também de mortalidade, principalmente dos judeus, muito na Primeira Guerra e também na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, tem até artigos. Quando eu li o livro, fui dar uma pesquisada. Tem artigos de nazistas que falavam que a doença causada pela Salmonella tifo era própria do judeu. Olha isso, né? Tamanha, enfim, todo antissemitismo da época. Mas ele fala isso no livro, que ele cuidava desses pacientes que acabavam morrendo porque não tinha antibiótico, não tinha como lidar com esse tipo de quadro. Lembrando que a febre tifoide não dá somente diarreia, né? Dá lesões na pele. Da tosse, pode dar pneumonia, enfim, pode dar uma série de outros problemas. E falando sobre esse livro também, recomendo a leitura, que ele, aqui focando para falar de diarreia, mas eu vou falar do contexto geral, mas na diarreia ele fala muito bem, falta de saneamento, as condições extremamente subhumanas, tanto da parte do uso lá da latrina que eles usavam, das fossas, a água tomava o que dava ali, puxa, uma condição horrível, horrível, extremamente horrível. Então imagina como era a facilidade para disseminação. Salmonela passa através do contato, passa através da saliva, passa através das fezes, contaminação de água, de alimentos, e assim como as gastroenterocolites de maneira geral. Essa é a maior transmissão, tanto de pessoa a pessoa, como também de água e alimentos contaminados. E aí contaminava um, contaminava vários. Teve uma grande epidemia de febre tifoide em 1940 ou 41, se eu não me engano. Esses judeus foram isolados no gueto de Varsóvia, ficaram lá, muitos acabaram morrendo por conta dessas infecções. E uma coisa fantástica do livro que eu recomendo, metade do livro ele conta essa experiência dele no campo de concentração. Terrível, assim, tem horas que de verdade dá até uma coisa no estômago, assim, de tão, sabe, tanta crueldade do próprio ser humano. Não estou julgando ninguém, simplesmente os fatos que ele relata lá. Tanta crueldade, tanta coisa terrível. E muito legal. Que um dos filmes que eu mais gosto na vida é A Lista de Schindler. Para mim, acho que é o número um. Quem não assistiu, recomendo também A Lista de Schindler, um filme extremamente triste, mas fantástico, fantástico. De 1990 e poucos. O Spielberg, que é o autor, o diretor, com Liam Neeson. Nossa, é perfeito o filme, assim, de contexto, triste. Enfim, muitas das coisas que ele narra no livro. Caramba, é o filme escrito, assim, é o filme. Ele narrando no livro, aí sim que eu fui sentindo ainda mais o peso do que acontece no filme, porque retrata exatamente isso. Então, metade do livro ele falando dessas condições, fala bastante de morte por diarreia, por exemplo. E outra metade do livro, esse autor, o Frank, ele desenvolveu um tipo de tratamento. Ele era psiquiatra, ele desenvolveu um tratamento chamado de logoterapia, que é a terapia do sentido. Logos significa sentido. Então, terapia do sentido, por isso o nome, Em Busca de Sentido. Recomendo um livro fantástico para nós, médicos, de maneira geral, e também para poder lidar com os nossos pacientes, para mostrar que deve ter um sentido para a vida, para o paciente ver isso. Então, recomendo a leitura desse livro, que é muito bacana, Em Busca de Sentido. Não lembro o primeiro nome, Frank alguma coisa, de um austríaco. Mas, falando sobre a diarreia em si, a Organização Mundial da Saúde ainda traz esse problema de vários anos para cá e ainda assim é um baita problemão. E olha um outro dado interessante: soro fisiológico, que a gente conhece hoje, que eu, inclusive, eu vou falar muito sobre isso aqui no tratamento para gastroenterocolite aguda, as literaturas trazem que parece que o soro surgiu numa epidemia de cólera na Europa, no século XIX. E aí foram observando que o sangue ia ficando muito viscoso. E alguém teve uma bela ideia, e bela mesmo, fantástica, de fazer soro para o paciente, de fazer líquido. Não, vamos restabelecer. Está muito viscoso esse sangue, está muito vermelho. Vamos fazer algum soro venoso para melhorar isso. E deu muito certo. E aí, a partir de 1900 e pouco, foi amplamente difundido. Na verdade, em 1894, se eu não me engano, desenvolveram o soro fisiológico realmente e foi utilizado de lá para cá. E a gente vai falar muito sobre isso no tratamento das gastroenterocolites. Então, importante avaliar o tempo e pensar que a maioria das vezes são causas infecciosas, sim, mas são causas autolimitadas, causadas por vírus ou até mesmo por bactéria, mas que o próprio organismo dá conta dessa infecção. Então, isso é importante a gente pensar. Quais são os sintomas de um paciente com diarreia? Poxa, como o próprio nome fala, diarreia. Então, ele vai ter fezes amolecidas, líquidas, mas existem sintomas correlatos que vêm junto. Náuseas, vômitos, dor abdominal, plenitude. O paciente fica com a sensação de estar estufado. Isso é muito frequente associado a esse quadro de diarreia. E que a gente precisa também, na hora de tratar, pensar em medicamentos para aliviar esses sintomas correlatos que vêm junto com a diarreia. Diante do paciente, quando chega esse paciente, então, com todo esse entendimento que agora você tem, agora sim a gente pode direcionar o atendimento e tratamento desses pacientes. De maneira geral, olha só, se eu falei que é infeccioso, tá, mas que é autolimitado, que o próprio organismo vai resolver o problema, a gente tenderia a pensar assim, então a gente não precisa fazer nada, simplesmente dar suporte ali para o paciente. Mas eu também trouxe outro dado no início, que é ainda como sendo uma das principais causas de letalidade no mundo. Peraí, mas se era para ser autolimitado, se mesmo infeccioso o organismo era para dar conta, e é o que acontece na maioria das vezes, por que que ainda assim mata muito paciente? E aí são duas respostas. A primeira e mais importante para o nosso dia a dia é que esses quadros evoluem com uma desidratação intensa. Então esse é o grande problema de pacientes com diarreia, desidratação. E é claro que entra um segundo ponto aqui, dependendo da população, dependendo do paciente, muito debilitado, desnutrido, numa condição socioeconômica muito ruim, isso se agrava ainda mais. E aí mesmo aquelas infecções que seriam mais brandas de maneira geral, para esses pacientes imunocomprometidos, debilitados, desnutridos, caramba, isso tem um efeito muito maior. Então, quando a gente estiver diante do paciente, a gente precisa avaliar essas duas condições: desidratação e, muito importante, trazendo para a nossa realidade, principalmente para você que atende no interior, que atende cidadezinhas pequenas, que não tem muita estrutura, levar muito em consideração esse nível socioeconômico do paciente, porque isso vai fazer a diferença, tanto até dele seguir as recomendações que você vai passar depois. Então, primeiro ponto, desidratação. Esse é o foco do nosso atendimento. Então, quando você estiver de frente com o paciente, estabeleça três parâmetros. Primeiro, duração dessa diarreia, para você classificar se é aguda, persistente ou crônica, porque isso já começa o seu raciocínio clínico. Segundo ponto, avaliar quanto que esse paciente está desidratado. E terceiro ponto, sinais de alarme, porque aqui você tem que ter atenção máxima e muito provavelmente internar esse paciente, porque esses pacientes já estão dando indícios de que estão evoluindo mal, com muita gravidade. Então, olha só, toda vez diante do paciente com diarreia, estabeleça esses três parâmetros, para aí sim você conduzir da melhor maneira. Primeiro parâmetro, falar sobre a duração, perguntar para o paciente faz quanto tempo, para caracterizar como diarreia aguda, que esse é o foco aqui da discussão. Então, diarreia com início a menos de 14 dias. Segundo ponto, avaliar essa desidratação. Como que a gente avalia essa desidratação? Tem medidas objetivas e, ao final, eu vou enfocar os principais pontos. Mas o que que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde trazem para a gente avaliar de maneira objetiva a desidratação do paciente? Porque uma coisa é assim, a gente bater o olho do paciente e falar assim: ah, eu acho, ó, tô olhando aqui para esse paciente, eu acho que ele está desidratado. Ou o paciente chegar e falar: doutor, tive 10 episódios de diarreia hoje, muito, muito líquido, líquido, líquido. Aí você, só com essa história, já tende a falar: peraí, esse paciente está desidratado então, porque 10 episódios volumosos, está desidratado. Então, para não ficar algo subjetivo, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde estabelecem parâmetros. O Ministério da Saúde traz um esqueminha muito bacana, você não precisa decorar isso, eu vou enfocar os principais pontos, mas ele traz um aspecto muito bacana, que primeiro você vai observar, depois explorar, para depois tratar. Na hora de observar, ele leva em consideração 5 parâmetros, e na hora de explorar, 3 parâmetros. Então vamos lá, observar 5 parâmetros. Primeiro deles, estado geral. O paciente está normal, estado geral bom ou não? Está irritado, principalmente para extremos de idade, né? Para idosos, para crianças, está irritado, chorando, é um outro parâmetro. E o terceiro, de gravidade, quando o paciente está comatoso. Puxa, aqui, atenção máxima, imagina, perdeu tanto líquido, tanto volume, que o paciente chega comatoso, o sangue. Lembrando da epidemia lá da cólera da Europa, que eu falei do soro, quer dizer, o paciente está tão desidratado que fica com sangue viscoso, com baixa volemia, com hipofluxo cerebral, por isso que ele fica prostrado, comatoso. Então, primeiro, estado geral. Segundo, olhos. Isso é um pouco subjetivo, mas se você bate o olho no paciente, você consegue perceber se os olhos estão normais ou se eles estão fundos. Por quê? O globo ocular, ele é muito, muito hidratado. Quando o paciente desidrata, um dos efeitos é sentir visualmente no globo ocular. Então, se os olhos estiverem fundos ou muito fundos, o paciente está desidratado. Terceiro, lágrimas. Aqui, principalmente para criança, está chorando e não e está saindo lágrima? Legal, está hidratado. Está chorando e não está saindo lágrima? Está desidratado. Quarto, boca. Sempre abra a boca do paciente, peça para abrir, avalie a reserva salivar, avalie a língua, como que a mucosa está. Se tiver úmida, legal, está hidratado. Se não tiver, se tiver seco, desidratado. E se tiver muito seco, muito desidratado. E por último, avaliar quanto que o paciente está sedento, quanto que ele está com sede. Se ele está normal, conversando com você numa boa, tranquilo, ok, não está desidratado. Se ele já chega tomando muita água, ou criança, a mãe fornecendo e bebendo, 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 bebendo água, quer dizer, ele está muito sedento, está desidratado. E por último, se ele está tão prostrado, tão ruim, que não está aguentando nem beber, quer dizer, está incapaz de tomar, puxa, que emergência das emergências. O paciente está prostrado, não consegue nem tomar líquido, está com uma diarreia intensa, perdendo volume, olha a preocupação. Mas então, esses são os cinco parâmetros para observar o paciente. Recapitulando, geral, estado geral do paciente, olhos, lágrimas, boca e reserva salivar. E por último, se o paciente consegue tomar água. Depois, você parte para o exame físico, para explorar. Aqui no explorar são três parâmetros. Primeiro deles, pulso. Importantíssimo. Coloca lá a mão, vê a frequência cardíaca. Se tiver com pulso cheio, frequência cardíaca normal, o paciente está hidratado. Se o paciente tiver com uma frequência cardíaca acima de 100, paciente desidratado. E se o pulso tiver rápido e fino, puxa vida, está muito desidratado. Urgência das urgências. Então, primeiro parâmetro, pulso. Segundo parâmetro, sinal da prega. Pega na pele, no tecido celular subcutâneo, para ver o turgor e faz um sinalzinho de prega, como se fosse fazer um beliscão, e não vai beliscar o paciente, é só para fazer e solta. Se a pele volta ao normal rapidamente, ok, está hidratado. Se a pele demora para voltar, desidratado. E se a pele não volta, fica lá um tempão com a prega, está muito desidratado. Isso é muito bom para ver. Tanto em extremos de idade, criança e idosos, apesar que idoso ele já tem um subcutâneo mais judiado, vamos assim dizer, e que geralmente ele fica com um pouquinho mais de prega. Então, você vai avaliar em conjunto com os outros sinais e sintomas. Mas então, segundo parâmetro do explorar, prega. Terceiro parâmetro, tempo de enchimento capilar. Eu costumo falar que tempo de enchimento capilar é o parâmetro mais bacana para você avaliar em todos os sentidos um paciente. Ah, vai ver lá uma exacerbação de DPOC, pode fazer tempo de enchimento capilar. Vai ver uma sepse, pode fazer tempo de enchimento capilar. Paciente com choque cardiogênico, teve um IAM, faz tempo de enchimento capilar, porque é algo muito objetivo, muito fácil de fazer ali na frente. Você vai pegar o dedo do paciente, apertar, segurar e soltar. Se restabelecer a cor em menos de 3 segundos, legal, o paciente está hidratado, está bem perfundido. Se demorar de 3 a 5 segundos, paciente desidratado. E se o tempo de enchimento capilar tiver acima de 5 segundos, paciente muito desidratado. E isso para a vida, paciente em sepse, paciente do que for, faz o tempo de enchimento capilar. É claro que aqui cabe um adendo, né? Porque é algo bem subjetivo. Se a gente pegar um paciente grave, lá no CTI, chocado, está com noradrenalina, está com vasopressina, que é o segundo agente para fazer o paciente restabelecer ali a pressão do paciente, a parte hemodinâmica, lembrando que primeiro é noradrenalina, depois, a hora que atinge uma certa concentração da nora, deve-se entrar com a vasopressina juntamente com o corticoide, tá? A importância, né, da gente saber os outros protocolos. Mas pega um paciente em sepse no CTI, coloca cinco pessoas diferentes para avaliar o tempo de enchimento capilar, e o paciente está ruim. Um vai falar que está 20 segundos, o outro vai falar que está 15, o outro vai falar que está 12, o outro 18, porque é meio subjetivo. Você fica olhando para o dedo e fica esperando e contando mentalmente a cor restabelecer. Então, para uns vai restabelecer antes, para outros depois. Mas qual que é o ponto que eu quero destacar aqui? Você vai perceber que ninguém vai falar que está 3 segundos. Num paciente que está realmente com uma perfusão periférica ruim, pode ter divergência para quantos segundos exatos está demorando para ter o tempo de enchimento capilar. Mas ninguém vai falar assim, não, está 3 segundos. Não, porque é algo muito fácil de perceber, que nesse início não restabeleceu. Por isso que é um dado muito importante para ser utilizado. Tempo de enchimento capilar faz de rotina para os seus pacientes. Isso é muito bacana e ajuda bastante. Então, a partir desses oito parâmetros, no observar e no explorar, cinco do observar e três do explorar, a partir disso, a gente vai estabelecer se o paciente está em três grupos. grupo A, grupo B e grupo C. Então, olha que interessante, de uma maneira objetiva, você consegue falar se o paciente está normal, hidratado, se ele está desidratado ou se ele está com uma desidratação muito grave. E baseado nisso, a gente vai direcionar o tratamento para esses pacientes. Então, o que eu destaco para você? Não precisa decorar esses 8 parâmetros, você vai pensar o seguinte. Paciente que está comunicativo, tomando água normalmente, sem estar irritado, sem estar nada, conversando, sensório está alerta, sem estar taquicárdico e com reserva salivar mantida, esse paciente está hidratado. Ponto. Agora, o paciente que está taquicárdico, você pede para abrir a boca, percebe que está mais seco, reserva salivar diminuída, e o paciente um pouco mais irritado, tomando mais água, esse é um paciente que está desidratado. Então, pega como ponto de corte, principalmente, frequência cardíaca. Se o paciente chega acima de 100, com certeza está desidratado. Por quê? Por reflexo, estimulação simpática, por conta da perda da volemia, esse paciente chega mais taquicárdico. Então, pega isso como parâmetro. Reserva salivar diminuída, paciente mais irritado, tomando bastante água e, principalmente, frequência cardíaca aumentada. E, por último, para você ter na cabeça e agir rapidamente, incluindo aqui os sinais de alarme, porque eu falei, para você ver o tempo, primeiro parâmetro, tempo de início da diarreia, segundo parâmetro, avaliar a desidratação e terceiro parâmetro, sinais de alarme. Porque nesses sinais de alarme quer dizer que o paciente está extremamente desidratado e que a gente precisa agir de imediato, entrar com uma expansão volêmica, ressuscitação volêmica. E quais são os sinais de alarme? Principalmente sensório, paciente comatoso, está lá, nível de consciência está rebaixado, sonolento, não consegue tomar água, tomar líquido, está incapaz. Principalmente aqui pensando em crianças, pensando em idosos, pensando em pacientes com comorbidades, desnutridos, imunossuprimidos. O paciente chega, não tem nem condição de tomar água, não está conseguindo, não consegue abrir a boca, não consegue deglutir. Puxa vida, tensão máxima. E por último, pulso fino e rápido. Você coloca a mão lá, pulso radial mesmo, coloca a mão, puxa, sentindo ele bem fininho, com uma frequência cardíaca 120, 130. Caramba, esse paciente tem que ter a tensão máxima, ele está no grupo C, desidratadíssimo, muito grave. Que você precisa entrar com as medidas já iniciais. E, como eu disse, principal foco é a hidratação. Depois é que a gente vai pensar se vai entrar com antibiótico ou não, vou falar sobre isso, as indicações de antibiótico, mas o foco inicial, o foco principal ao atender um paciente com diarreia é justamente a hidratação, porque é isso que mata o paciente na fase aguda. Então, é essa atenção que a gente tem que ter. E a partir daí, agora a gente pode partir para o tratamento separado em grupo A, grupo B e grupo C. Grupo A é o paciente que está hidratado. Fizemos lá o explorar, fizemos o observar, está hidratado. Para esse paciente, a recomendação é hidratação oral. Não precisa internar, não precisa fazer soro. Uma coisa frequente dos pacientes é que eles chegam assim, ó. Quem já atende há mais tempo sabe, o paciente chega assim, doutor, estou com diarreia, faz 2 dias, poxa, estou indo no banheiro várias vezes, está líquido, está água, estou conseguindo, estou me alimentando bem, estou tomando bastante líquido, estou tomando lá de tudo. Mas eu estou me sentindo fraco. Então eu vim aqui para tomar um soro para fortalecer. Soro não fortalece nada. Soro é simplesmente água, e se for soro fisiológico, água, sódio e cloro. Ponto. E aí eu costumo falar para os pacientes, falo, ó, deixa eu te falar uma coisa. A água que você toma da torneira tem mais sais minerais do que o soro. O isotônico, então, puxa vida, vou falar uma marca aqui, Gatorade, tem muito mais sais minerais do que o soro fisiológico. Então, soro não fortalece ninguém. Não vai fazer sua diarreia melhorar mais rápida, não vai fazer cortar, não vai te deixar mais forte, não tem vitamina. E mesmo que você coloque vitamina B, vitamina C, que às vezes a gente vê fazendo isso, não tem respaldo, não tem nada que vá fazer melhorar isso daí. Não vai fazer diferença para o paciente. Então, nesse grupo, grupo A, qual que é a recomendação? Passar sintomáticos para o paciente e falar para ele. Depois eu vou falar da receita de alta também. E vai falar para ele tomar líquido. Soro de reidratação oral, ele pode fazer o soro caseiro, pode pegar o sachêzinho, tem vários locais que distribuem o sachê de soro de reidratação oral, pozinho, mistura em 1 litro de água, mexe. Tem soro de reidratação oral industrializado, o Reidrate é um deles, que vem o sachêzinho com vários sabores. É enjoativo, mas tem lá vários sabores, dilui em 200 ml de água. E toma várias vezes por dia. Essa é a melhor recomendação que você possa fazer para o paciente. Muito líquido, muita água, muita hidratação o dia todo. Evitar exercício físico extenuante, evitar coisas que perca volume, né, que perca suor e tudo mais. Orientar dessa forma e principalmente sinais de alarme. Falar para o paciente se ele começar a ter vômito, se ele não conseguir ingerir, se começar a ter febre, toxemia, sangue nas fezes. Aí sim ele retorna. Mas fora isso, não. E outra coisa, não precisa pedir exame de sangue para o paciente. Ah, estou tendo diarreia, fazer um exame de sangue. Não, não precisa. Esses casos dificilmente vão mudar, vão alterar o hemograma. Não altera, a não ser que o paciente esteja toxemiado, que isso eu vou falar ao final, com febre, toxemiado, sangue nas fezes, é para esse paciente vale a pena pedir. Mas se o paciente está bem, hidratado, sem sinais de alarme, não peça exame algum. Simplesmente oriente e para casa com uma receita que eu vou falar depois. Então, esse é o paciente do grupo A. Hidratado. Pacientes do grupo B, é aquele paciente que está desidratado, está irritado, está sedento, tomando bastante líquido, reserva salivar diminuída, olhos fundos, sem lágrima, pensando aqui em criança, mas para esse paciente, qual que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, e também do Ministério da Saúde? É fazer reidratação oral no local de atendimento. Então, olha só, eu vou falar aqui o protocolo, mas eu vou trazer também o que a gente mas faz na prática. Vamos lá. Qual que é a recomendação do Ministério da Saúde? Que o paciente fique de 4 a 6 horas ali no local, ali no posto, ali na unidade de atendimento, tomando soro de reidratação oral, 100 ml por quilo. Ah, paciente lá de 50 quilos, vai dar uma quantidade absurda, né? Esse é o problema. Mas ficar tomando ali, de 4 a 6 horas, ele chegou, está desidratado. Então, vai fazendo ali para esse paciente, fazendo o volume, fazendo dentro dessas 6 horas. No geral, e aqui o foco é para falar de adulto, é meio inviável. Aqui, cá entre nós, fazer aqui para a prática, falar para o dia a dia, é inviável. Você fazer o paciente ficar lá de 4 a 6 horas tomando via oral, para o paciente vai falar assim: doutor, vamos lá, aqui, ó. Se fosse para fazer isso, eu preferia ficar em casa. Eu ficava tomando líquido lá em casa. Se eu vim aqui é porque já está ruim o negócio. Esse é o primeiro ponto, que fica meio inviável. Claro que se você puder, no seu local, der para fazer isso, ok, faça. Mas o que que a gente faz no geral? Aquele pronto-socorro cheio, cheio de paciente para ser atendido, a gente precisa resolver o problema mais rapidamente. O que que eu recomendo? Faz soro venoso. Faz soro venoso. Chegou lá, tudo mais, faz lá 1.000 ml de soro fisiológico ou Ringer com lactato. Ideal, faz ali para o paciente, vai muito mais rápido, em 1 a 2 horas, você já hidratou o paciente. E mais, geralmente esses pacientes estão com sintomas correlatos, está com outros sintomas junto. Está nauseado, não está conseguindo tomar líquido direito, ou já tomou tanto que fala, não aguento mais, não está descendo, dor abdominal, está sentindo plenitude. Então, para esses pacientes, idealmente, faz hidratação venosa, soro fisiológico, Ringer com lactato, 1.000 ml e vai reavaliando. Claro, vê as comorbidades, vê o tanto que esse paciente está desidratado. Às vezes você faz 1.000 e ele ainda está taquicárdico, aí você faz mais 500 para conseguir melhorar. Então, reavalia e vai fazendo. Nesse grupo de pacientes também não está indicado fazer nenhum tipo de exame. Não deve fazer exame de sangue, nada disso. Não perca tempo com isso. Pensa principalmente em hidratação. E passar sintomáticos. Eu vou falar ao final dos sintomáticos, mas você pode passar para esse paciente também. Esse é o do grupo B. Hidratou, fez o soro, fez venoso, o paciente melhorou, não está tendo náusea, não está tendo vômito, está conseguindo tomar líquido, não está mais taquicárdico, alta. Vai para casa, você orienta tomar soro de reidratação oral em casa. E por último, o grupo C, o terceiro grupo. Puxa, esse daqui a gente tem que ser assim, ó, pontual e entrar com tudo com a hidratação para fazer ressuscitação volêmica. Porque é o paciente que chega já comatoso, não está conseguindo tomar líquido, taquicárdico, pulso fino, caramba, é o paciente de máxima gravidade. Então esse paciente ele já chega para você falando que está extremamente desidratado. Extremamente. Qual que é a recomendação para esse paciente? 30 ml por quilo de soro fisiológico em 30 minutos. Ah, paciente de 50 quilos, coloca para correr 1.500 ml em 30 minutos. Rapidão, um atrás do outro. A cada 10 minutos está fazendo um soro de 500. Fez um soro de 500, faz outro de 500, outro de 500. Em 30 minutos, fazer o volume de 30 ml por quilo. Ah, mas se o paciente for renal crônico, se o paciente for cardiopata, vai fazer, porque olha o tanto que esse paciente está mal. Está hipotenso geralmente, está com pulso fino, está comatoso, então ele perdeu muito volume. A gente vai estar somente repondo. Então pode fazer, sem medo, pode fazer. E aí a recomendação: 30 ml por quilo em 30 minutos, e depois fazer 70 ml por quilo de Ringer com lactato em 2 horas e meia. Em outras palavras, vai fazer 100 ml por quilo em 3 horas, 30 ml por quilo em meia hora e 70 ml por quilo em 2 horas e meia. E aí, você, pela recomendação da OMS e também do Ministério da Saúde, você começa com fisiológico e faz Ringer com lactato depois. Não, Se não tem Ringer com lactato, faz soro fisiológico. Lembrando que tem que ter cuidado, soro fisiológico em excesso pode trazer acidose hiperclorêmica para o paciente. Então, tem que ter um certo cuidado. Fez essa primeira quantidade de volume, fez essa ressuscitação volêmica, o paciente provavelmente vai melhorar. Claro que vai depender das comorbidades e tudo mais, mas após fazer essa expansão, o paciente melhora e a gente entra com o plano de manutenção. O plano de manutenção que o próprio OMS traz, o próprio Ministério da Saúde, é meio confuso. É meio confuso. Traz dois lá de manutenção e de reposição, meio chato para preparar. Eu vou falar o que fala o protocolo, mas vou trazer o que a gente faz realmente para a prática, bem para o seu dia a dia. O que que traz o protocolo? Manutenção: fazer 4 para 1, 4 de soro glicosado em 1 de soro fisiológico. Então, assim, 800 ml de soro glicosado e 200 ml de soro fisiológico. Faz essa solução e o ideal é administrar para o paciente 20 ml por quilo até 20 quilos. E o que for acima de 20 quilos, desculpa, faz 1.500 ml mais 20 ml por quilo acima de 20 quilos. Olha que chato isso. Na verdade, é você pensar assim: ah, o paciente 50 quilos. Quantos quilos ele está acima de 20? 30. Então, eu vou fazer 1.500 ml mais 20 ml por quilo desses 30 quilos em excesso. Em outras palavras, mais 600 ml. Então, eu vou fazer 1.500 mais 600. Olha que chato, como é difícil isso. Ah, 4 para 1, faz essa mistureira e faz desse jeito. Confuso. E mais, depois ele fala de reposição. 1 para 1, 1 de soro glicosado para 1 de soro fisiológico, 50 ml por quilo, dependendo do tanto que tiver de diarreia ou paciente. É confuso. Vamos partir para a prática aqui, ó, pro seu dia a dia. Você já fez a expansão inicial com cristalóide, soro fisiológico, Ringer com lactato. Depois, pega soro glicosado, 1.000 ml, dilui NaCl 19,1%, põe uma ampola, 10 ml, de uma a duas ampolas, dentro desse soro glicosado de 1.000, mais uma ampola de KCl 19,1%. Então, de novo, soro glicosado, 1.000 ml, NaCl 19,1%, 20 ml, e KCl 19,1%, NaCl 20%, desculpe, KCl 19,1%, uma ampola. Um glicosado, duas de NaCl e uma de KCl. E corre aí, ó, de 12 em 12 horas. Faz um volume médio para o paciente de 2.000 ml. Por quê? Você vai complementar com via oral. Aquilo que o paciente conseguir tomar via oral, ótimo, já vai estar complementando. Então, para esses pacientes, esse é o ideal, para forma bem prática para o seu dia a dia. E caso o paciente ainda esteja apresentando vários episódios de diarreia, você vai fazendo soro fisiológico. Está lá fazendo o plano de manutenção. Ah, teve 3 episódios de diarreia. Faz 500 ml de soro fisiológico. Faz, reavalia, vê se está taquicárdico, vê a pele, vê reserva salivar, você vai acompanhando e vai adequando essa reposição somente com soro fisiológico ou Ringer com lactato. Olha uma outra coisa interessante. No grupo B, a Sociedade Americana de Infectologia, ESDA, eles recomendam o seguinte: ah, o paciente que não está conseguindo tomar via oral, passa uma gástrica para fazer via sonda. Caramba, isso é pouco prático para o dia a dia. Pouco prático, principalmente para a nossa realidade. É mais fácil pegar um acesso, é mais fácil colocar um soro nesse paciente do que passar uma sonda. Vai ter que fazer radiografia para confirmar que a sonda e documentar que a sonda está no estômago. Esse é outro ponto. Então, não é mais fácil? Pega um acesso, fura o paciente e faz o soro direto. E nos casos do C, do paciente extremamente desidratado, esse não tem conversa, esse precisa ser venoso mesmo, fazer essa ressuscitação volêmica. Mas o ponto principal é justamente esse. É se atentar para os sinais de alarme e, nesse paciente do grupo C, fazer essa reposição volêmica intensa, deixar ele internado. Para esse grupo de pacientes, pedir hemograma, pedir PCR, função renal, importantíssimo. Se tiver condições, dependendo do local que você está, dá para fazer cultura das fezes para tentar identificar a bactéria, só que a sensibilidade é baixa. Tem estimativas aí de menos de 10% desses quadros infecciosos de darem positivo na cultura de fezes, então é complicado. Mas se você estiver no local que tem a disponibilidade, pode fazer. O mais importante é fazer um hemograma. Se o paciente estiver com leucocitose, apesar que a desidratação pode levar à leucocitose, tanto na fase aguda, porque o hematócrito vai aumentar e a quantidade de células absolutas, apesar de ficarem a mesma, como fica menos volume, dá a impressão de ter mais. O aparelho às vezes identifica como mais, isso é um ponto. E mesmo depois que restabelece o volume circulante, o organismo, por defesa, acaba aumentando um pouquinho os leucócitos. Então, você vai avaliar, é um ponto, PCR também ajuda bastante, e você vai avaliar esse hemograma para tentar te ajudar. Mas, para esses pacientes graves, com desidratação grave, a tendência é entrar com antibiótico, porque se o paciente chegou nessas condições, dois pontos. Primeiro, que a infecção é mais importante, com certeza. E segundo, o paciente é muito ruim. É um paciente com um nível socioeconômico ruim, é um paciente desnutrido, é um paciente imunocomprometido, então tem que ter muito mais atenção. Esse paciente que evolui dessa forma mais grave, poxa, alguma coisa tem. Ou com o paciente, no sentido de defesa diminuída, vamos assim pensar, imunidade diminuída, ou é porque a infecção, sim, é muito mais grave. E para esse grupo, a tendência é fazer antibiótico. No geral, isso é a minoria dos pacientes que chegam. No geral, o paciente chega no grupo A ou no grupo B. Em outras palavras, chega hidratado ou desidratado, mas desidratação leve. Para esses pacientes, o que você vai passar para casa para ele tomar? Soro de reidratação oral, industrializado ou ele fazer. O importante é tomar bastante líquido. Pode indicar para ele isotônicos, como Gatorade, por exemplo, e diversas marcas que têm de isotônico. Tomar várias vezes por dia. Toda hora que tiver evacuação, tomar líquido. E ao longo do dia, manter uma boa alimentação, isso é importante também, e passar sintomáticos. Ah, tá tendo dor abdominal? Pode passar dipirona ou paracetamol. Pode passar antiespasmódico também, Buscopan. Tem controvérsias, mas de maneira geral pode passar o Buscopan. Antiemético, pode passar para o paciente metoclopramida ou ondansetrona, qualquer um dos dois aí ajuda. Bromoprida deve evitar um pouquinho, porque o bromoprida ele é procinético, assim como domperidona. E teoricamente, isso é teórico, mas poderia agravar um pouquinho a diarreia. Então, enfim, evita. Se só tiver, passa, mas evita. Dê preferência para metoclopramida e dê preferência para ondansetrona. E na hora que for fazer venoso para esse paciente do grupo B, pode fazer também. Pode fazer a dipirona, pode fazer ondansetrona, pode fazer metoclopramida para esse paciente. O que mais? Aí agora a gente começa alguns pontos mais questionáveis. Mas olha só, probiótico. A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde principalmente, não recomendam passar probióticos para o paciente. O que que eu te recomendo? Passa. Passa, mal não vai fazer. E principalmente nos pacientes mais desnutridos, mais debilitados, pode ser uma ajuda boa. Então pode passar enterogermina, tem vários tipos, 20B, outro deles. Enfim, tem vários. Pode passar qualquer um deles. Floratil, Florax, 12 em 12 horas, geralmente. O Floratil, 200 mg de 12 em 12. Uma boa opção, 3 dias tomando. Então, de maneira geral, pode passar probiótico. Outro medicamento que pode ser utilizado, Rasecadotrila. Nome comercial, Tiofan. É um inibidor de encefalinase. A encefalina é uma enzima que ela ajuda o enterócito a não perder tanto líquido e sais minerais. E a encefalinase é a enzima que é inativa a encefalina. Em outras palavras, fazendo Rasecadotrila, você deixa a encefalina agindo mais. Então, ela ajuda a não deixar desidratar o paciente. Idealmente, a Rasecadotrila é mais para o grupo B e principalmente no grupo C, usar por 3 dias. É uma opção, Tiofan, 100 mg, de 8 em 8 horas, por 3 dias. Ou se a diarreia parar antes, a pessoa já para de tomar. É uma opção, principalmente, grupo B e grupo C. Grupo A, que o paciente está hidratado, não precisa. Outra recomendação, principalmente da Organização Mundial da Saúde, fazer zinco para o paciente, mas para aquele paciente de baixo nível socioeconômico, desnutrido, que tem uma condição social muito ruim e que provavelmente pode ter deficiência de zinco. Então, para esses pacientes, pode passar zinco, 30 mg, 20 mg uma vez por dia, por 14 dias. Mas não é para todo mundo, é para o paciente que está mais desidratado, desculpa, que está mais desnutrido, pensando em deficiência de zinco. O zinco ele entra em várias enzimas, tanto do enterócito, ajudando o enterócito a se recuperar melhor desse quadro infeccioso, como também auxilia o próprio sistema imunológico. Por isso que zinco, nesse grupo de pacientes debilitados, você pode lançar a mão e fazer. Não usar de rotina, mas para o paciente desnutrido é uma boa opção. E por último, o mais questionável de todos, loperamida, antidiarreico, nome comercial famoso, Imosec. Fazer ou não fazer? Tem várias discussões sobre isso. O que que eu acho aqui, ó? Recomendação minha. Você evitar fazer de rotina. Por quê? Nos quadros em que não tem suspeita de infecção grave, o paciente não está tendo diarreia com sangue, com muco, não está tendo febre, não está toxemiado, é uma possibilidade fazer a loperamida. Pode ser feito. Paciente com infecção viral, paciente com infecção bacteriana leve, até poderia ser feito. Qual que é o problema? Se começa a passar de maneira indiscriminada, A hora que esse paciente tiver uma diarreia mais grave, e aqui a gente pensando principalmente em populações mais desassistidas, nível socioeconômico mais baixo, a hora que esse paciente tiver uma diarreia mais grave, ele vai tomar loperamida, que vai retardar ele procurar atendimento, que pode agravar a situação, porque imagina, o organismo tentando eliminar aquela bactéria e ela ficando retida porque a gente usa um antidiarreico que paralisa e vai deixar ele lá dentro. Então, de rotina, essa também é a orientação do Ministério da Saúde, não fazer loperamida para os pacientes, evitar o uso de Mosec. Eu passo muito Mosec para paciente, por exemplo, que está com ileostomia, paciente que tem alterações intestinais inflamatórias. São essas as indicações formais da loperamida. Em casos de diarreia não infecciosa, diarreia funcional, diarreia por doença de Crohn, por síndrome do intestino irritável, essas são as indicações formais de loperamida. Então, tem muita gente que questiona, no caso de diarreia aguda, mas pode passar, não vai trazer problema, você acha que vai ficar segurando lá dentro? De maneira geral, não. Mas se for passado de rotina, vai mais prejudicar do que ajudar. Então, minha recomendação é que você evite passar loperamida para o paciente, tá? Evita. Tem casos específicos que dá para usar, mas de maneira geral, falando de saúde pública, falando de atendimento no geral da população, é melhor não passar, tá? Mas os outros medicamentos, antiemético, probiótico, própria racecadutrila, pode ser utilizado. Agora, quando fazer antibiótico para o paciente, que é na minoria das vezes, não é para sair passando antibiótico para o paciente, porque inclusive pode agravar aquela condição. Vamos lembrar que quando faz o antibiótico, ele seleciona algumas bactérias, inclusive matando bactérias boas do intestino, predispondo proliferação de outras bactérias, às vezes de outros, por exemplo, com Clostridium. Então, tem muita atenção e indicar com verdadeira indicação assim de antibiótico, se atentar para isso. Quando que você vai pensar em fazer antibiótico? Quando o paciente chegar no grupo C, que está muito desidratado, que está grave, e pacientes apresentando sangramento nas fezes, muco nas fezes, toxemiado, aquele paciente que chega febril, está tendo calafrio, toxemiado, nível socioeconômico muito ruim, muito desidratado, imunocomprometido, esse grupo de pacientes, aí sim a gente pensa em passar antibiótico que vai trazer benefício. Quais as escolhas de antibiótico para esses pacientes? Primeira escolha, ciprofloxacina, 500 mg de 12 em 12 horas por 5 dias. Essa é a recomendação atual, de 3 a 5 dias. Ciprofloxacina, primeira opção. Segunda opção, azitromicina. Pacientes alérgicos a cipro, você pode passar azitromicina 500 mg uma vez ao dia. Terceira opção, ceftriaxona, 1 a 2 gramas uma vez por dia, se for 2 gramas, 1 grama de 12 em 12 horas. Então, paciente internado, paciente que está mal, chegou no grupo C, fazer da preferência para ceftriaxona. Mas esses são os três principais antibióticos para serem utilizados em pacientes com diarreia. Outras opções. Levofloxacina, 500 mg, uma vez ao dia, pode ser utilizado no lugar do cipro, é uma boa opção. E Bactrim, sulfametoxazol com trimetoprim, pode ser usado, apesar que a estimativa é de alta resistência no Brasil de sulfa para bactérias Shigella. Então, de maneira geral, a recomendação do Ministério da Saúde é não passar sulfa como primeira escolha, não passar sulfa de rotina, porque tem uma alta resistência de Shigella. E como Shigella entra como uma das principais bactérias aí, dependendo da população, da região, evitar como primeira escolha. Se você só tem esse, se o paciente só consegue pegar sulfa, você passa esse e orienta muito bem que em 48 horas ele tem que estar melhorando. Se não tiver, ele vai ter que retornar, você vai ter que internar e fazer ceftriaxone, naqueles casos em que o paciente não pode comprar uma quinolona, por exemplo. Não consegue comprar cipro, não consegue comprar levo. Então, para esse grupo de pacientes, se você só tiver sulfa, passa com bastante cautela, orienta muito bem esse paciente para estar retornando ao pronto atendimento, sinal de piora, sinal de desidratação grave, confusão mental, letargia, paciente sem conseguir tomar líquido, orienta muito bem. Passa a sulfa, porque eu sei que na grande não, mas boa parte dos lugares é o que acaba o paciente conseguindo pegar sem precisar pagar. Então você passa, mas mais importante é orientar muito bem esse paciente, orientar. E esses são os três principais. Só um adendo, né? O próprio Ministério da Saúde e a própria Organização Mundial da Saúde recomenda ciprofloxacina, inclusive para criança, 15 mg por quilo. Olha que interessante, é o padrão. Mas vamos lembrar que no Brasil não tem solução oral de cipro. Então não dá para administrar para criança, não pode, em bula é contraindicado quinolonas para criança, por isso que você parte para a segunda opção de azitromicina, terceira opção ceftriaxone, tá? Então, muita atenção, mas cipro é a primeira escolha para esses pacientes. E para esses pacientes com essa diarreia, também passar probiótico, passar antiemético, todos os outros, orientar a reidratação oral, muito importante aí. Quanto mais líquido o paciente tomar, melhor, porque assim o organismo dele vai ter mais condições para responder. E o mais importante é você alertar contra os principais sinais, sintomas de desidratação grave. Porque se tiver, precisa retornar para internar. E esse paciente que está tendo disenteria, que está tendo sangramento, muco, que você vai passar antibiótico para ele, se não for internar esse paciente, não precisa pedir exame de sangue também, não precisa pedir cultura, nada disso. Simplesmente passa o antibiótico, passa a receita com sintomáticos e orienta a retornar caso tenha alguma piora, alguma outra condição, tá? Mas aqui está o mais importante das gastroenterocolites agudas, tudo que você precisa pensar, raciocinar. E para finalizar, diagnósticos diferenciais, isso é importante ele para o dia a dia. No caso de infecções agudas, com menos de 14 dias, foca em infecciosa, infecciosa mesmo, trata sintomáticos e naqueles casos de suspeita bacteriana, trata com antibiótico. Agora, paciente que está com diarreia mais de 14 dias, esse paciente, obrigatoriamente, você precisa pensar diagnósticos diferenciais. Primeiro deles, verminoses. Verminoses, parasitoses, helmintos, protozoários. Precisa pensar. Se tiver tendo surto, por exemplo, de infecção por giardia, por ameba, já passa de cara metronidazol para esse paciente. E se a suspeita for de verminose, pode passar qualquer um deles. Albendazol, secnidazol, nitazoxanida, que é o mais prático para o dia a dia, porque ele não precisa ser repetido depois de 14 dias, ele pega todo o ciclo do verme. Então, nitazoxanida é um ótimo vermífugo para passar para o paciente, porque a dose vai tomar os 3 dias, não precisa repetir, enquanto que albendazol, mebendazol, precisa repetir a dose depois de 14 dias. Pensa nisso, parasitoses primeiro, e depois avaliar diarreias não infecciosas. Muito importante. Paciente, principalmente com diarreia crônica, acima de 30 dias, automaticamente você tem que pensar que aquilo não é infeccioso. Muito provavelmente vai ser não infeccioso. Principal deles, síndrome do intestino irritável. Muito frequente na população geral, principalmente nas mulheres de 30 a 50 anos. É um diagnóstico diferencial por exclusão. Não tem nenhum exame que detecte síndrome do intestino irritável. Precisa descartar outras causas, isso é muito importante, porque acredita-se, não se sabe ao certo a fisiopatologia da síndrome do intestino irritável, mas acha que é alguma alteração funcional e não anatômica. Não tem alteração na parte de inervação, do plexo de Meissner, de Auerbach, não tem, mas acredita-se que é uma alteração funcional. Critério: que tenha pelo menos um episódio de dor abdominal, acompanhado de diarreia por dia, em 3 meses, no mínimo 3 meses, tendo uma média de um episódio por dia, de dor abdominal e diarreia. Então, isso é caracterizado, e por excluir outras causas, síndrome do intestino irritável. Aqui, para esse tipo de paciente, loperamida pode ser uma opção. Fazer o paciente tomar um Imosec, 2 mg, que é a dose do comprimidinho, pode ser repetido, pode tomar até de 6 em 6 horas, é uma opção. Passar sintomáticos, passar Luftal para o paciente é uma boa opção, porque ele fica distendido. Então, Luftal ajuda. E orientar, principalmente, a alimentação, evitar carboidratos de cadeia curta. O problema é que tem vários alimentos que têm esse tipo de carboidrato. A própria lactose é um deles, frutose, tem várias frutas com excesso de frutose que tem também esse de cadeia curta, centeio, trigo, vários alimentos, leguminosas, então é complicado, mas você pode encaminhar o paciente para passar com uma nutricionista, para orientar a dieta, que vai ajudar. E diante desses pacientes com síndrome do intestino irritável, a melhor conduta realmente é a prevenção, é evitar os alimentos que possam causar o problema. Esse é um diagnóstico diferencial. Outro diagnóstico diferencial, doença inflamatória intestinal. E aqui, ó, muita atenção, muito cuidado. Paciente com retocolite ulcerativa, doença de Crohn, são doenças que não têm cura, têm acompanhamento, tratamento, vários medicamentos, como terapia-alvo, hoje em dia, para isso, imunomodulador, mas grande característica são crises recorrentes, dor abdominal, às vezes flatulência, sangramento nas fezes com frequência e o diagnóstico é feito a partir de colonoscopia. A doença de Crohn, ela é pior que a retocolite ulcerativa, porque ela pode dar complicações, pode dar fístula, pode ocorrer problema em todo o trato gastrointestinal, o paciente pode ficar com lesões aftoides na boca, por exemplo, no estômago. É muito mais frequente no intestino, sem dúvida, e ela agrava porque pega todas as camadas, podendo fazer fístulas internas. Já operei paciente com obstrução por doença de Crohn, acreditava-se que era tumor, olha, tem aqui uma tumoração, lá operei, estava fistulizado, a alça ali grudou, bloqueou, e era doença de Crohn. E operar a doença de Crohn é complicado, porque as complicações pós-operatórios aumentam bastante, pode fazer fístula perianal, é bastante complicado a doença de Crohn, precisa acompanhar com um especialista, coloproctor, para poder conduzir da melhor maneira. Usar mesalazina, um dos medicamentos, retocolite é menos pior, vamos assim dizer, porque tem menos complicações, mas tem situações mais graves que prejudica bastante o paciente. E lembrando que doença inflamatória intestinal também é fator de risco para câncer. Então entra como um diagnóstico diferencial, as helmintoses, intolerância à lactose. E ó, aproveita aqui para contar. Eu desenvolvi intolerância à lactose depois de velho já. Olha, olha que coisa feia, né? Pô, 30 e poucos anos, eu comecei a sentir mal, tendo uns episódios de diarreia, flatulência. Caramba, distensão abdominal e aquilo que eu falei, caramba. Aí dava um episódio, e depois de um tempo dava de novo, e eu não tomo leite, não tomava, não sou de tomar leite. Mas comecei a reparar, que falei, caramba, dependendo do que eu como, principalmente molhos, comecei a associar com molho. Falei, caramba, comi essa comida, deu. Foi de novo que eu me toquei e percebi, era intolerância à lactose. Graças a Deus, queijo não tenho problema, mas dependendo do molho, se comer junto ali um molho com leite propriamente dito, minha esposa em casa até faz com leite sem lactose. Já instituiu aqui para mim porque não dá. E uma vez, isso me marcou também. Eu estava já suspeitando, estava suspeitando que era intolerância à lactose. Fui tomar um milkshake do. Será que, ah, pode falar, não tem problema algum. Fui tomar um milkshake do. Não é milkshake, aquele frappé do. Caramba, fugiu o nome da cafeteria americana. Tá, fui tomar um negócio, tomei. E aí que me deu um clique, falei, caramba, esse negócio acho que tem muito leite, não tem não? Starbucks, isso aí, ó, Starbucks. Fui lá no Starbucks tomar. E aí eu falei, caramba, isso aí acho que tem muito leite, não tem não? Tomei, caramba, de noite, puxa, aquela tragédia, aquela que falei, caramba, é intolerância à lactose. Depois disso, já tive umas recaídas, porque assim, se tem alguém teimoso, é quem tem intolerância à lactose. Não, mas vou começar um pouquinho aqui, não vai dar nada. Hoje eu tomo lactase, né? Quando eu como alguma coisa, eu vou sair no restaurante, eu tomo lactase e não tenho problema. Mas no último episódio que eu tive, que eu falei, não, realmente tenho intolerância, não dá para ficar abusando. A gente estava em Bonito o ano passado, eu, minha esposa e minha filha, fomos num restaurante bem gostoso que tem na cidade de Bonito, Mato Grosso. Recomendo. Quem não conhece Bonito, puxa, tá perdendo. É literalmente bonito e lindo o lugar, cachoeira, estrutura fantástica. A gente comendo num restaurante e aí pedimos um doce, aquele banoffee que vem lá com cheio de negocinho tal, e doce de leite. Caramba, eu olhei e falei, não, mas vou comer um pouquinho aqui, estava bom, muito doce, mas estava bom e fui comendo, empolguei. Puxa, pra quê? Chegou de noite, nossa, fiquei mal a noite inteira. Falei, caramba, foi o doce. Então, esse é um diagnóstico diferencial também. Intolerância à lactose, perguntar, principalmente episódios recorrentes, né, ao longo de vários meses, pensar em intolerância alimentar, intolerância à lactose também, aqui focando para o adulto, que isso na criança manifesta muito mais rápido, mas no adulto pode acontecer. E o último detalhe, eu tive com 35 anos, sei lá, 30 e poucos, faz uns anos, e meu irmão começou a ter também de 2, 3 anos para cá. Comecei, um dia ele veio, eu não sabia, né? Eu não, nem falei para ele que estava tendo. Ele pegou e me falou: falou, bola, estou aqui, eu reparei que eu como queijo, tá me dando dor de barriga. Eu, puxa vida, eu falei: ah, é? Nossa, eu comer brie então. Caramba, tá com intolerância. E muito pior que eu, que ele não pode comer queijo. Eu posso, queijo eu posso. Leite então, nem pensar. Então, ficar atento mesmo para a população adulta, pode acontecer de apresentar intolerância à lactose. E é horrível, mas ainda bem que tem lactase, você toma hoje junto e vida normal, vida que segue. Mas pense nisso também como diagnóstico diferencial para diarreia principalmente crônica, tá? Diarreia aguda não focar em doenças infecciosas. Mas tenho certeza que você aproveitou bastante esse podcast de hoje, então aproveita, compartilha com seu amigo médico e acadêmico de medicina, manda para eles, trouxe aqui temas importantíssimos, vários pontos, coisas para a prática, para prescrição, para o dia a dia. Então aproveita, manda para ele, compartilha, porque ele vai ajudar muitos pacientes num tema como esse, que é realmente frequente, muito frequente no pronto atendimento. E se você não está seguindo ainda as principais plataformas, o YouTube, Instagram, vai lá, segue no YouTube, segue no Instagram, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu poste, nada. E acompanhe também os podcasts, os anteriores, os 32 para trás, que tem muito assunto bacana, muita coisa bem para a prática, para o dia a dia, para você fazer a diferença na vida dos seus pacientes. Um grande abraço para todo mundo, espero que tenham aproveitado. Episódio número 32, 33, desculpa, do podcast Médico na Prática. Um grande abraço, fiquem com Deus, ótimo resto de semana, final de semana, e nos vemos no próximo podcast. Um abração, pessoal!